Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. A Amazônia está em chamas. E a questão da destruição da floresta ganhou muita força e chamou a atenção da comunidade internacional nas últimas semanas. Desde que dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, indicaram aumento nos focos de queimada na Amazônia, todas as atenções se voltaram para aquela região, para o bem e para o mal. O governo primeiro negou os dados e demitiu Ricardo Galvão, diretor do INPE. Depois afirmou, sem prova alguma, que as queimadas eram culpa das ONGs. Por fim, entrou em disputa diplomática com vários países, principalmente a França, a Alemanha e a Noruega. A Alemanha, por exemplo, suspendeu o repasse de 151 milhões de reais para o Fundo Amazônia e a Noruega, mais de 130 milhões de reais. E a floresta continua pegando fogo. O mês de setembro começou com quase 1.000 focos de queimadas na Amazônia. De janeiro até o dia 1º de setembro, a Amazônia acumula 47.805 focos de queimadas, contra 23.045 focos no mesmo período do ano passado. É muito mais do que o dobro. Dados do início de agosto mostram que nos últimos 12 meses, até 31 de julho, a Amazônia perdeu 5.879 quilômetros quadrados, 40% a mais do que um ano antes. O governo federal acenou com a possibilidade de usar as forças armadas no combate ao fogo, mas a situação continua crítica. Diante disso, como fazer para salvar essa região? Esse é um problema atual ou já vem se mostrando há tempos? O quanto o descaso oficial com o meio ambiente colabora para essa situação? Para responder a essas e outras perguntas sobre a Amazônia, o Diálogos na USP recebe agora os professores Paulo Artacho, professor sênior do Instituto de Física da USP, membro, entre outros painéis científicos internacionais, do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, e coordenador do programa FAPESP de Mudanças Climáticas Globais, e o professor Edson José Vidal da Silva, professor do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, da USP, de Piracicaba, que atuou por 14 anos como pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Professores, antes de mais nada, bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. É um prazer tê-los aqui. E eu queria começar com os senhores já fazendo aquela pergunta, acho que todo país ou todo mundo quer saber: o quanto a Amazônia está em risco? Qual é o perigo, professor Paulo Artacho?
Olha, a resposta tem várias facetas, né?
Vamos a elas.
Tem as facetas climáticas, as facetas ambientais, tem as facetas socioeconômicas e assim por diante, né? Do ponto de vista climático, né, a Amazônia é uma região estratégica para o clima do planeta por uma série de razões. Primeiro, ela é um dos maiores estoques de carbono em qualquer área continental do planeta. Ela armazena de 100 a 180 toneladas de carbono por cada hectare da área de floresta. E olha que se você multiplicar isso por 5,5 milhões de quilômetros quadrados...
É um número absurdo.
É um número muito grande. Então, a Amazônia... Pelo estoque de carbono é fundamental, mas a Amazônia ela também atua como regulador climático, particularmente para a América do Sul, onde ela processa vapor d'água que é produzido no Oceano Atlântico Tropical, processado pela floresta, e esse vapor d'água é carreado para a região central e sul do Brasil. Então, ele é fundamental para a questão da manutenção da agricultura na região central e sudeste do Brasil. E, além disso, por estar numa região tropical, ela é crítica do ponto de vista da regulação de vapor d'água para a atmosfera global. Então, a Amazônia é estratégica para o planeta e estratégica para o Brasil.
Antes de passar para o senhor Edson, quanto essa região estratégica corre risco hoje?
Veja, até hoje o Brasil desmatou 20% da floresta original. Isso pode ser olhado de duas maneiras. Né? Você pode chorar pelos 20% perdidos, ou você pode pensar numa estratégia de preservar os 80% que estão aqui hoje, exatamente quando como o Cabral chegou aqui. Né? E para preservar esses 80% da floresta, que é estratégico para a nação brasileira, você precisa de políticas públicas, de redução de desmatamento, que o Brasil já mostrou ao longo da sua história de que é possível, sim, reduzir o desmatamento da floresta amazônica, mas você precisa ter vontade política, você precisa ter ações organizadas e concertadas ao longo de décadas de políticas Sim. públicas consequentes e assim por diante. Então, é possível preservar a Amazônia? É, e ela é chave para as futuras relações de brasileiros.
Perfeito, eu vou voltar já a esse ponto que eu trazer para o senhor Edson. Professor, antes de mais nada, eu queria só reforçar isso que o professor Paulo Artacho comentou, quer dizer, é uma questão de vontade política. Nós sabemos que essa situação atual da Amazônia, tudo que nós vimos agora na apresentação do programa, não é uma coisa que aconteceu agora, coisa de 8 meses. Isso. Temos de anos. O quanto vem faltando vontade política para se bancar ou se preservar a Amazônia? Ou, de uma outra maneira, um histórico desse processo todo de queimadas e de matamentos na Amazônia?
Você falou muito bem, isso não começou de agora, uhum. né? Em vários outros governos, isso já vem acontecendo. Não há uma política dessa de um melhor aproveitamento para aquela região. Uhum. Além das questões aí climáticas, que o professor colocou muito bem, tem as outras questões que são muito importantes também, que são respeito aos modos de vida das pessoas uhum. que moram naquela região. Sim. Lá tem comunidade indígena, lá tem ribeirinhos, lá tem vários povos que dependem do recurso florestal. Esse recurso que, ao longo de décadas, tem sido tratado de uma forma não muito inteligente. Né? Esse que é um problema. É como se a melhor coisa que fosse ali para aquela região fosse levar a agricultura simplificada para um ambiente que é muito complexo. Isso começou desde a década de 30, no lugar que eu nasci lá, de Belterra, né? Retirar toda a floresta para plantar uma espécie. Isso não vai
não
dar
não
certo.
Funciona, não é assim que brinca, né?
Não é assim. Só que a gente tem alternativas que são importantes. A gente tem o manejo da floresta, para que você consiga retirar madeira e outros produtos na madeira. Mas, obviamente, que tudo isso precisa de política pública, precisa estratégia de indústria para aquela região, uhum. para que você agregue valor. E não acontece o que está acontecendo agora. A gente está mandando prancha lá para fora, as pessoas preparam esse material e a gente vai comprar um piso num valor exorbitante. Então, a gente tem que estimular isso na região e já sair um produto final, um produto nobre daquela uhum. floresta. Né?
E esse estímulo existe, antes de voltar para o senhor Paulo Artacho, esse estímulo tem acontecido ou não?
Esse estímulo, infelizmente, não. O Brasil ele nunca foi tratado como país da Escandinávia, como um país, por exemplo, florestal. Ele Sim. nunca foi tratado dessa forma. E eu acho que pela importância que tem a floresta, o professor uhum. já colocou, metade do país, um pouquinho mais do país, é floresta. Ele tem que ser tratado de forma diferenciada. E a gente tem que usar muito bem aquele recurso, né?
Professor Paulo Artacho, por que não é tratado de forma diferenciada, como o professor Edson comentou, e o que falta para aplicar políticas públicas nesse sentido?
Veja, é uma visão, na minha opinião, muito atrasada do agronegócio, de que precisamos de terra para plantar, para aumentar a produtividade agrícola do Brasil. E isso já existe muitos exemplos mostrando que não é bem assim. Nós temos um espaço enorme para aumentar a eficiência da produtividade agrícola em áreas já desmatadas. Então, para aumentar a produtividade agrícola, você não precisa derrubar uma única árvore. Né? Uhum. Agora, por outro lado, você precisa ter programas para desenvolver uma Amazônia sustentável.
E né? aí a coisa é um pouco mais complexa.
Isso não é uma coisa que qualquer um tem do bolso do colete. Né? E a melhor experiência para desenvolver essas estratégias foi através do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia fazia exatamente o quê? Financiava projetos pilotos de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, onde era permitido a exploração da floresta sem destruí-las. E Sim. muitas experiências positivas nesse sentido foram desenvolvidas no Pará, no Acre, no estado do Amazonas, porque, veja, uma solução para a exploração sustentável da Amazônia no Acre pode não funcionar no Pará,
claro, você tem que
pode não
né?
funcionar uhum. no Amazonas e assim por diante. Claro. Então, o Fundo Amazônia estava sendo uma experiência de extremo sucesso nesta direção. Por essa razão é que houve a interrupção do funcionamento do Fundo Amazônia pelo atual governo.
O senhor colocou o Fundo Amazônia aí não conjugou no passado, estava tendo, que é uma coisa um pouco preocupante, né? Tem como recuperar? Porque ele foi criado em 2011 e ele é importantíssimo. Já vimos, já saíram matérias, inclusive, que o Fundo Amazônia bancava, inclusive, a roupa dos brigadistas, né? O uniforme dos brigadistas, sim, bancava muita coisa, porque o governo não injetava, outros governos não injetavam dinheiro ali.
Isso.
Há como recuperar isso? E queria trazer essa pergunta para o professor Edson também, mas queria perguntar para o senhor, há como recuperar essa credibilidade? Acho que, antes de mais nada, não é nem recuperar o dinheiro, você vai ter que recuperar essa credibilidade.
Veja, há sim maneiras de recuperar, mas você vai precisar mudar a atual visão política do uso do espaço na Amazônia. Né? Porque hoje, no atual governo, o que está predominando do ponto de vista de processo de ocupação da Amazônia? Derruba a floresta, implanta áreas de pastagem com produtividade baixíssima. Então você troca um rico ecossistema por um ecossistema muito, muito, muito pobre do ponto de vista de biodiversidade e serviços climáticos. Né? E você espera com isso? Com isso você beneficia muitos poucos brasileiros.
Exatamente.
Usa aquele território que, na verdade, é propriedade, são terras públicas em geral, é propriedade de todos os brasileiros, né? E você compromete as gerações futuras na possível exploração da biodiversidade daquele ecossistema. Então, o Brasil perde, a população brasileira perde, e quem ganha é alguns muito poucos grandes latifundiários da Amazônia, que tem uma visão muito predatória sobre a questão ambiental e sobre a questão da preservação da floresta. E esta visão, infelizmente, hoje é a visão dominante do atual governo no processo de ocupação da Amazônia.
É isso, pessoal, Edson. Quer dizer, e essa importância, quer dizer, o Fundo Amazônia ele pode ser recuperado, e essa visão, quer dizer, por quê? Essa visão predominante é falta de conhecimento, desconhecimento, falta de vontade, tudo junto, ou realmente é um olhar predatório e pronto?
Eu acho que a gente tem tudo que você falou é verdade, e além do mais, se você analisar os porta-vozes que tem hoje, eles também não falam a mesma língua, né? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E o Fundo Amazônia, como já foi colocado pelo professor muito bem, aquilo foi como se fosse um prêmio para o país. Né? Se juntou vários ministérios, né? Trabalharam em cooperação, foi 7 ministérios, cada um com suas funções ali, e o Brasil realmente conseguiu baixar a taxa de desmatamento. E aí ele foi credenciado a receber esse recurso de 12 países que apoiaram.
Sim.
E é bastante dinheiro, né?
E não é pouca coisa.
Não é pouca coisa. E foram premiados, isso eu não vi, nunca vi lugar nenhum no mundo, vim para um banco, né, com o BNDES, e o banco é muito rígido, prova disso é que muitas das coisas que foram já avaliadas, não foi comprovado até agora nada, a gente não chegou a ver nada. A própria instituição que eu trabalhei na Amazônia recebeu o recurso, eu conheço instituições em Mato Grosso que fazem um trabalho espetacular também, que elas estão em situações complicadas hoje, porque esses recursos foram cortados, mas só para finalizar essa parte,
claro,
eu acho que a gente teria que voltar ao trilho, foi muito bem colocado pelo professor, a visão do governo é outra, é totalmente predatória para aquela região, a gente tem que voltar ao trilho da questão dos grandes produtores que têm do agronegócio e sermos guardiães daquela biodiversidade, isso dá para caminhar junto. Mas da forma que está sendo acenada, infelizmente, eu tenho muita dúvida do que pode acontecer com aquela região. A região onde eu nasci, onde tem meus parentes.
Exatamente. É porque aquela coisa é... Não está sendo feito nada e o que se aparenta querer fazer é um caminho totalmente destrutivo, né, professor Paulo?
Veja, por exemplo, a questão das terras indígenas.
Exatamente,
né?
Onde eu queria chegar lá também.
Houve muitas declarações do atual governo de que índio no Brasil tem muita terra e coisas desse tipo, né? Quer dizer, na verdade, por trás desse discurso, há um desrespeito, né, total à população que mais preserva a Amazônia. Se você olhar hoje numa imagem de satélite, o que você observa claramente onde tem as grandes áreas que estão sendo protegidas são as áreas indígenas. Porque a população indígena sabe explorar florestas sem destruí-las. Eles dependem dos recursos da floresta para sua própria sobrevivência.
Então seria quase um suicídio, né?
Exatamente. Então, por exemplo, isso já deixa muito claro no discurso do governo de desenvolvimento, aí, entre aspas, né, a qualquer preço, com a destruição dos recursos naturais que pertencem a todos nós brasileiros. Sim. Veja que esse recurso natural não pertence ao governo.
Exatamente. Né? O governo é transitório, o recurso está aí.
São terras públicas que pertencem à nação brasileira, né? Pertence a mim, pertence a você, e não a um particular pecuarista que faz um crime ambiental de desmatar uma terra que não lhe pertence. Né? E isto hoje é o que está dominando na região amazônica. E você não tem um poder judiciário que vai atrás desses crimes ambientais. Né? Como
o próprio
Ministério do Meio Ambiente reconheceu, esses são incêndios criminosos. Isso é um crime.
Exatamente.
Contra a nação brasileira. Só que, veja, você não vê nem Ministério Público, nem o Poder Judiciário, nem o próprio Poder Executivo atrás de quem estava fazendo esses crimes. Isso é muito fácil de identificar hoje com o cadastro ambiental rural. Né? A grande maior parte das regiões na Amazônia, você tem um RG associado, um CPF associado com cada propriedade. E muitas ONGs desenvolveram ferramentas extremamente interessantes, como o Map Biomas, por exemplo, onde você pega um ponto que o INPE detectou uma queimada, você sabe quem é o proprietário daquela região. Então é muito simples você aplicar multas, você processar essas pessoas pelos crimes que essas pessoas estão fazendo contra o Brasil.
Mas não há interesse em aplicar isso?
Infelizmente, isso não está acontecendo no atual governo.
Tá dentro desse quadro que o professor Paulo colocou, professor Edson, parece que vivemos hoje uma questão de desenvolvimento a qualquer custo. Só que o custo que vai pagar somos nós e as futuras gerações, não é verdade? E tem como estancar isso?
Mais do que isso, hein? Eu não diria que isso é um desenvolvimento.
Sim. Veja bem, com todas as aspas possíveis.
Exatamente.
Com todas as aspas possíveis. Antes de qualquer coisa, você tem toda a razão.
Mas antes de entrar nisso, eu queria só complementar a questão da comunidade indígena.
Sim, isso é importante.
Porque sempre se fala que a comunidade indígena tem muita área, precisa de muita área. A gente precisa entender como que vive uma população dessa.
Claro.
Ele se estabelece no local, maneja aquela área, usa um foguinho lá de forma controlada, planta alguma estrutura, vai para outro lugar, vai para o outro, vai para o outro. Quando ele chegar bem próximo aqui, ele volta para aquele lugar, tudo que ele plantou já está grande de novo. Por isso que ele precisa de uma área grande. É como se fosse um felino, é a mesma coisa, precisa de uns 500 hectares para viver. Então, essa coisa da área, às vezes existe muita confusão com relação a isso.
Sim.
Agora, voltando para a questão, foi muito bem colocado o que a gente, se tem jeito de estancar, né? A gente tem essas ferramentas que o professor colocou, que é o CAR. O CAR, ele estava, na minha opinião, no lugar certo, no Ministério do Meio Ambiente. Ele foi, na minha opinião, é conflito de interesse. Ele
sim, exatamente.
No Ministério da Agricultura, acho que deveria estar lá. E é assim, a gente tem tudo da área de qualquer propriedade do país, de qualquer unidade de conservação.
O professor Paulo explicou, né? Quer dizer, tem como identificar quem está queimando, a queima predatória ou criminosa.
O coordenador lá do Mar Biomas, o Tarso Azevedo, até sugere uma questão de utilizar aquilo como se fosse uma multa, né? Então, tem um foco de calor, tem um desmatamento ilegal, uma multa, uma coisa simples de ser aplicado, mas, na minha opinião, não tem interesse para isso. Aí eu volto de novo à questão. A gente tem que voltar para o trilho, priorizar os grandes produtores, intensificar umas áreas que já foram abertas na Amazônia, priorizar usos mais sustentáveis para aquela região. Se nós fizermos isso, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai voltar para o trilho, vai voltar a fundar a Amazônia e outras iniciativas interessantes para premiar um uso melhor. Mas, infelizmente, o caminho não é esse.
Não está sendo esse, porque, na verdade, a grande preocupação é a imagem que fica. O Brasil levou décadas para construir essa imagem de respeito, de credibilidade, com relação principalmente à questão do meio ambiente. A Rio 92 não foi à toa. Tudo isso. De repente, 7, 8 meses, você desmoronou tudo.
a Rio Mais 20.
Rio Mais 20, exatamente.
O Brasil sempre foi um exemplo do ponto de vista de preservação do meio ambiente, apesar dos problemas que a gente sempre teve.
E coisa que nós tocamos aqui, que é uma questão histórica.
Exatamente. Agora, hoje, a imagem do país, a semana passada eu estive numa reunião do IPCC na França, por exemplo, a imagem do país é a pior possível, né? A imagem do país retrocedeu à época da Idade Média. O mundo inteiro está vendo o Brasil como um povo de bárbaros, né?
Exatamente.
E, na verdade, causando uma destruição sem qualquer sentido e sem que ninguém ganhe nada com isso, né? Então, é muito importante a gente reverter esse quadro, a sociedade brasileira reverter esse quadro e realmente estruturar políticas de exploração sustentáveis de todos os biomas brasileiros. A gente está falando sobre a Amazônia, mas o mesmo se aplica no Pantanal, no Cerrado, no semiárido brasileiro, nos Pampas e assim por diante, né? Porque as gerações futuras dependem dos serviços ambientais que esses ecossistemas fornecem hoje, né? Então, nós estamos comprometendo o futuro do Brasil para que alguns muito poucos brasileiros possam ter algum ganho com a venda, por exemplo, e especulação de terras na Amazônia, que inclusive nem lhes pertence. Pertence à nação brasileira.
Como o senhor tinha colocado, eu queria trazer para o senhor Edson, porque eu queria trazer uma rodada com os senhores, uma questão. Essa questão da imagem do país se perdeu e está se esfacelando em muito pouco tempo. Para além da questão ambiental, o Brasil, aí queria trazer para os senhores, começar com o professor Edson, o Brasil já pode ser considerado hoje, nessa situação, um pária mundial na questão do meio ambiente? E o quanto isso reflete economicamente também? Porque aí você vai ter uma série de reflexos. O que você acha, professor Edson?
Isso aí, sem dúvida, que vai ter impacto significativo a nível internacional. Haja vista alguns boicotes que já estão ocorrendo, com alguns grupos não querendo comprar produtos brasileiros. E eu fico pensando a associação que a sociedade mundial vai fazer de um produto brasileiro que está no supermercado.
Exatamente.
Ele vai fazer essa ligação. Não, esse produto veio de um lugar que queimou floresta, queimou animais, desalojou populações tradicionais. Ninguém quer compactuar com um negócio desse, né? Mas aí você também abre uma oportunidade para crítica e competição com quem está fazendo a coisa certa aqui no país. Não tem nenhuma dúvida que tem produtores brasileiros muito sérios que, por causa dessas coisas que estão acontecendo, está havendo competição desleal com eles. Eles não vão conseguir colocar o seu produto no mercado internacional. E a questão da política está muito ligada com a questão ambiental. E a gente tem que ter responsabilidade nas nossas atitudes. Nós, como responsáveis, governantes, a gente tem que ter muito cuidado, porque cada aceno ele é avaliado de uma forma. E os acenos que a gente está tendo agora foram perversos para esses produtores e para a imagem do país. Já visto que o professor falou aí.
Essa questão da imagem do país, eu queria complementar um outro aspecto. A gente não deve olhar só a questão da Amazônia e a questão ambiental deslocada do restante do processo que está acontecendo.
Faz todo parte do mesmo quadro.
Exatamente. Né? Então, você vê, a imagem do país está sendo prejudicada também pelo estímulo à violência. Também pelo pelos escândalos de corrupção que continuam no atual governo, evidentemente, né? pela pregação a ilegalidade, pelo não respeito à Constituição. Né? Então, quando você estimula atos ilegais, o próprio governo estimulando o não cumprimento das leis, você cai numa situação que internacionalmente é muito mal vista.
Aí vira esse paga que eu comentei, né?
Exatamente. Então, este é um problema sério, que não é só na questão ambiental,
não, não.
Que a degradação da imagem do país fora, internacionalmente, está ocorrendo. Está ocorrendo do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social assim por diante. Então, nós não podemos separar a questão ambiental de todo um processo de degradação da sociedade brasileira, que hoje é muito claro.
Essa questão ambiental acaba sendo uma consequência de tudo isso também, ou faz parte de todo esse pacote?
Faz parte de todo esse pacote de degradação dos valores. Que essa sociedade brasileira, até alguns anos atrás, não era caracterizada por uma sociedade violenta, onde você não respeitava as leis, não respeitava a Constituição. Isso não existia, não estava em cima da mesa alguns anos atrás. E hoje, isso se tornou uma questão central no nosso país, infelizmente.
Isso se reverte? O professor Edson comentou a questão das responsabilidades nas nossas atitudes. O que nós temos visto são irresponsabilidades, para dizer o mínimo.
Exato.
Como você reversa? A sociedade tem que se manifestar. Como é que a gente consegue fazer isso? Eu queria trazer para o professor Edson, depois para o professor Paulo, para nós encerrarmos esse bloco. Como se reverte isso, professor? Como é que essas irresponsabilidades podem ser estancadas?
Acho que são muita coisa que a gente tem que fazer. Tem que preparar a sociedade.
A gente não tem solução pronta aqui, mas...
Tem que divulgar as boas iniciativas que vêm acontecendo. A gente tem que priorizar melhores representantes que estão lá no Congresso, que isso é importante também. E eu, como trabalho, professor também trabalha com educação, tá tratando desse pessoal que daqui a pouco estão no mercado de trabalho também. Então, é dessa forma que seria as contribuições nesse sentido.
Acho que você tem... importante salientar que, por exemplo, foram feitas pesquisas para saber se a população brasileira concorda e suporta essas iniciativas do governo. E a resposta clara é não.
Não, isso é muito...
Então, veja, o governo está tomando medidas contra a Constituição, contra o Congresso Nacional... contra o Ministério Público e contra a população, contra os interesses da população brasileira. Então, isso afronta a democracia como um todo.
Exatamente.
Então, tem esse outro aspecto que é extremamente relevante. Afinal, nós queremos ser uma nação democrática realmente ou não? Queremos respeitar a independência entre os poderes na área ambiental, na área jurídica e assim por diante, ou não? Então, essa questão hoje está se tornando cada vez mais importante na sociedade brasileira.
Mas eu queria voltar com os senhores para nós amplificarmos ou ampliarmos a discussão sobre a Amazônia, porque não é só meio ambiente. A questão da Amazônia é uma questão que envolve questão econômica, questão social, questão cultural, questões geopolíticas. É isso, professor Paulo, quer dizer, ela é muito mais ampla e tudo isso está sendo descuidado. Quer dizer, como fica a população da região?
É importante lembrar que cerca de 25 milhões de brasileiros vivem na região amazônica e eles têm direito de ter uma vida digna, como nós temos, por exemplo, aqui no sul do Brasil ou nas demais regiões do nosso país. Agora, você dá uma alternativa de desenvolvimento para a região, isso tem que ser feito baseado na cultura local, baseado em estratégias já testadas, com programas pilotos já bem feitos, como o Fundo Amazônia fez, e jamais, como alternativa de vida ou de sustento para essas pessoas, vão ser grandes plantações de soja, totalmente com colheitadeiras mecanizadas e coisas desse tipo. Então, isso não é um desenvolvimento voltado para a região propriamente dita.
Não
se pensa,
então,
é um desenvolvimento errado. E que, na verdade, traz muito poucos benefícios e muitos malefícios ao país como um todo.
Isso, professor Edson, é de lá, o professor Edson ainda vai lá todo ano com seus alunos da Esalq, conviveu durante muito tempo com a realidade de lá. Quer dizer, o quanto de desrespeito, de novo, com a situação local e quanto de violência cultural acaba acontecendo nesse sentido?
Você acaba... extinguindo até algumas populações da forma que está sendo promovido aí. Você não respeita. Tem todas as questões ambientais que vai ter reflexo, inclusive, se nada for feito, até na sobrevivência da pessoa ali, porque você está tratando, como o professor colocou muito bem no início, de um clima quente e úmido. Aquela umidade vem por causa da floresta. Tirou a floresta, seja com desmatamento ou queimada, como que vai ficar? Vai ficar quente. Então, você pode ter migrações futuras se isso acontecer. Outra coisa é a questão do respeito, como o professor colocou, dos modos de vida daquelas populações que chegam ali. De certa forma, aprender com o pessoal que está lá. Tem muitas coisas a ensinar de como você consegue viver bem numa situação daquela sem que você precise... você transformar aquele ambiente, degradar aquele ambiente. Então tem várias lições, tem vários exemplos. Desde o, antes do Fundo Amazônia, tinha o Programa de Proteção das Florestas lá, o G7, tem várias iniciativas interessantes. E essa aí é que eu acho que falta. Já tem iniciativas interessantes e elas precisam ser reproduzidas.
Sim.
Tem muita experiência no Acre, tem no Pará, tem no Amazonas, que nada disso tem sido levado em consideração hoje. Parece que nada que foi feito no passado vale a pena. É um... Só dá para imaginar que é jogo político mesmo, né? Das pessoas não aceitarem o que o outro fez de bom. É incrível. E isso acho que, tem, que a gente tem que melhorar, né? Como ser humano mesmo e priorizar as coisas que estão dando certo.
Aí aquela questão que o senhor colocou, a questão do respeito do modus operandi, da questão cultural. Até a queimada na região é uma questão cultural, mas sabendo fazer.
Exatamente. É, eu sou filho de agricultor. Meu pai foi pequeno agricultor lá, foi caçador, tinha 250 hectares. Ele praticava aquela agricultura pequena, criava o seu gadinho, para manejar o pasto, que isso é uma forma de manejo que é ainda muito usada lá, para o manejo de pasto, além, obviamente, das outras estratégias para agricultura de corte e queima. Muitos povos ainda dependem disso porque não tem maquinário, né? Não tem maquinário para você derrubar uma floresta e implantar a sua agricultura. Então, eles acabam utilizando a queima um mal necessário, né?
Sim.
Mas a gente também, nessa linha, tem experiência. A Embrapa, lá na Amazônia Oriental, fez um trabalho em que você não precisa tocar fogo na área para você limpar uma área para agricultura. Tem um equipamento que foi apoiado pelos alemães, que ela chega a triturar toda a vegetação e ainda serve de adubo. Então, tem experiência que você nem precisa de estar utilizando também as queimadas para isso, né?
E nesse caso, professor, eu queria voltar à primeira questão nossa, a questão geopolítica, porque o governo atual, a grande desculpa de não aceitar o dinheiro da Alemanha, não aceitar o dinheiro da Noruega, do Fundo Amazônia, não vamos vender a Amazônia, vocês estão querendo lotear, ela não está à venda. O quanto há de embate geopolítico nessa história, professor Paulo? E o quanto é relevante ou não essa questão da internacionalização da Amazônia?
Uma questão que está sempre na mesa. Acho que deixar muito claro. Uhum. Não existe essa questão de internacionalização da Amazônia. E nenhuma das declarações de nenhum governante estrangeiro se falou sobre a questão da internacionalização da Amazônia.
Que é a desculpa que se levanta.
E o segundo aspecto é o seguinte, é do interesse de nós, brasileiros, que este recurso natural valiosíssimo, que é a floresta amazônica, seja bem administrado por nós.
Sem dúvida.
Se esses recursos vêm de fora, mas são administrados pelo Brasil, como era o caso do PPG7, como era o caso do Fundo Amazônia, por exemplo, veja, esses recursos deveriam ser muito bem-vindos, porque eles auxiliam no desenvolvimento sustentável desta região estratégica para nós, brasileiros. Então, não existe essa questão de internacionalização da Amazônia. É mais uma dessas fake news, né?
sendo
levantadas para, na verdade, justificar uma exploração predatória, porque, evidentemente, nenhum país estrangeiro vai financiar o processo de destruição da floresta amazônica, porque isso não é do interesse nem do Brasil, nem de nenhuma nação no nosso planeta.
Pelo menos.
Veja, o desmatamento de florestas tropicais hoje é responsável por 10% do total de gás de efeito estufa sendo lançados para a atmosfera. Então, é uma parcela muito significativa.
Muito significativa.
E é uma parcela que pode ser reduzida rapidamente, né? O Brasil já mostrou isso. O Brasil desmatava em 2003 28 mil quilômetros quadrados de floresta por ano. Em 2013, esse número foi reduzido para 4 mil quilômetros quadrados por ano.
É possível,
mostrando que é possível, não custa muito dinheiro, é fácil de fazer, mas você precisa ter vontade política para fazer isso. Né? E, evidentemente, recursos de fora do Brasil, mas administrados pelos brasileiros, são de muito interesse, porque, evidentemente, você precisa de políticas consequentes, você precisa dar umas estratégias econômicas para a ocupação da região, e para isso você precisa de capital.
Sem dúvida, professor Edson, você concorda, quer dizer, o caminho é esse. E outra coisa, então, essa questão da internacionalização, como o senhor Paulo colocou tão bem, quer dizer, não existe isso, quer dizer, ninguém está querendo comprar a Amazônia.
Sabe? Ou ocupar a Amazônia.
Ou ocupar a Amazônia, mas é a tecla que o presidente e o ministro do Meio Ambiente sistematicamente tocam. Sem trocadilho, é uma cortina de fumaça, é um diversionismo só para distrair enquanto outras coisas estão sendo feitas?
É, nos parece que é esse o caminho mesmo, né? Porque é bem claro a mensagem desse governo. É produzir de qualquer forma. É, existe muitas unidades de conservação, existe muita terra indígena que está, no entendimento deles, isso está atrapalhando o tal do nosso desenvolvimento.
Sim,
uma
de
forma
novo esse
totalmente errada de promover algo que tenha desenvolvimento e uso mais sustentável daquela região, né? Acho que a gente tem várias outras estratégias a ser pensada. A gente tem muitas florestas que poderiam ser manejadas. A gente tem agora uma lei de concessão de floresta em que o produtor ele é mais visado, o silvicultor. Essa área não é uma área privada, essa área é do governo. E, através de processos de licitação, você pode entrar naquela área e pagar recursos para o governo, pagar recursos que vai para o município, que está carente, vai para o Estado, vai para os órgãos ambientais e vai para a nação, vai para o IBAMA e vai para o governo federal. Como eu vejo assim como uma estratégia muito interessante que todos ganham nesse processo.
Sem dúvida.
E a gente tem agora uma lei que você pode utilizar a floresta de forma sustentável. Tanto produtos madeireiros como produtos não madeireiros também. E ainda, além do mais, utilizando essa floresta dessa forma, você mantém vários outros serviços ecossistêmicos da floresta. Então, a gente tem alternativas que não seja essa que está sendo sempre promovida pela atual conjuntura nossa.
Parece que nós estamos vivendo um samba de uma nota só, nesse sentido, né? Que não saímos disso, né, professor Paulo?
Sim, sem dúvida nenhuma. E é o samba de uma nota só que está sendo muito prejudicial.
Exato, muito mal tocado.
A todos os brasileiros, né? Porque ele, na verdade, responde aos interesses de um único setor da economia brasileira, que é parte do agronegócio que é predatório.
Exatamente.
A floresta amazônica. Parte do agronegócio é consciente de que os serviços ambientais que a floresta promove são essenciais para o agronegócio inteligente do Brasil. Né?
É.
Então, esse é o agronegócio que a gente deve apoiar, traz riquezas para a nação, tá certo? E traz desenvolvimento econômico. Mas existe um outro parte do agronegócio, que é o agronegócio simplesmente predatório, que visa o lucro nos próximos 2, 3 ou 4 anos, independente da visão de longo prazo de sustentabilidade do funcionamento do próprio ecossistema. Esta visão é uma visão totalmente arcaica, antiga, mas que, infelizmente, é a visão que está sendo predominante no atual governo.
Mas porque a questão, só colocou... Tocou no ponto, a questão da sustentabilidade não está sendo abordada em nenhum momento, né?
Não.
É a questão tão importante está sendo deixada de lado. Quer dizer, teve que se chamar o G7. O Zé Macron teve que chamar, convocar, aproveitar a reunião do G7 para se tocar nesse assunto.
É.
Quer dizer, como ficamos nisso? Quer dizer, não há interesse, mesmo o agronegócio. Não predatório, porque ele vai perder dinheiro com
Sem
tudo
dúvida.
Isso, né?
É, porque eles têm uma visão de muito curto prazo. Quer dizer, como é que eu ganho dinheiro no próximo ano, nos próximos 2 ou 3 anos? Né? Independente do prejuízo a médio e longo prazo para a nação brasileira como um todo. Né? E voltando a essa questão, a questão da ilegalidade, eu acho que é muito importante. Se nós estamos num Estado democrático, a Constituição tem que ser respeitada.
Sem dúvida,
né?
Antes de qualquer coisa.
E a Constituição é muito clara em relação aos direitos dos povos indígenas. A Constituição é muito clara em relação à destinação de terras públicas. Né? E nós temos que voltar a ter uma Constituição que todos nós brasileiros, digamos, possamos dizer claramente a Constituição está sendo respeitada.
Coisa que não está acontecendo agora, professor Edson. E aí, no meio dessa balbúrdia, toda, nós temos falas, discursos oficiais que vão por outros caminhos completamente diferentes, como dizer que a culpa das queimadas é das ONGs. E depois volta atrás. Né? E aí, no meio disso, a gente vai ter, daqui a um mês, o sínodo da Amazônia, uhum, do Vaticano, e o Papa já disse essa semana que não quer políticos no meio do sínodo. É um sinal claro de que eles estão atrapalhando muito mais do que qualquer outra coisa, professor Edson?
Não tem nenhuma dúvida. Eu conheci esse documento está espetacular, respeitando os modos de vida da população lá que vive na floresta e estimulando o uso de forma mais equilibrada daquele ambiente. Por incrível que pareça, veio da Igreja Católica, né? Uhum. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso não deve ser separado de política mesmo, né? É uma estratégia completamente diferente. E o que eles estão fazendo é trazendo, de fato, realidade mesmo, porque foi feito estudo para se chegar nisso, né? Então, foi feito todo um estudo anterior para ter essa discussão agora. Mas isso, de certa forma, não está sendo muito visto pelo nosso governo, com essa coisa de perda da tal da soberania.
A tal soberania, que se levanta essa bandeira.
Mas a Amazônia é dos brasileiros, não tenho nenhuma dúvida disso.
E é importante isso também salientar a questão, como você mencionou, o papel das ONGs, das organizações não governamentais.
Exatamente.
Nós temos organizações governamentais fazendo um trabalho excepcional na região amazônica. Né?
De alta
qualidade.
Inclusive,
em regiões onde o Estado brasileiro mal se faz presente. Então, em regiões onde o Estado não se faz presente, o papel de muitas das organizações não governamentais auxiliando as pequenas populações, as povoações ribeirinhas, por exemplo, em como se desenvolver de maneira sustentável, usando seus poucos recursos educacionais, científicos que eles têm na região, é absolutamente estratégico. Então, muitas dessas organizações não governamentais trabalham na direção da sustentabilidade da região amazônica.
É porque aquela coisa, eu estava conversando com o professor Edson um pouquinho antes do começo do nosso programa, a Amazônia, além do mais, ela está no imaginário mundial. Ela faz parte desse imaginário, esse desejo de conhecer, que precisa ser vista, precisa ser ocupada, precisa ser tratada, mantida.
A Amazônia é o último reduto de floresta, grande floresta tropical remanescente no planeta, junto com a floresta do Congo e junto com as florestas da Indonésia e Bornéu. Né? Então, só que a área da Amazônia é, obviamente, várias vezes maior do que as florestas na África e as florestas em Bornéu. E essas florestas, por estarem em regiões tropicais, são absolutamente críticas na questão da manutenção do clima do nosso planeta, que está em grande perigo. Inclusive, com o aumento gradual da temperatura que nós estamos observando agora, por causa do aumento do efeito estufa, a floresta amazônica já está começando a perder carbono para a atmosfera. Vários estudos científicos mostram isso, né? E de que isto também é um perigo adicional que a floresta está tendo, além do processo de ocupação predatório, que é a destruição pelas mudanças climáticas, que está alterando o padrão de chuvas, está alterando está promovendo o aumento da temperatura na região.
E vai alterar a composição das espécies.
Mudar
que tem
a biodiversidade, porque dependendo das espécies, elas são mais tolerantes ou menos tolerantes ao aumento da temperatura, ou alteração no padrão de precipitação. Então, esse é um outro perigo que mostra que, se nós queremos trabalhar realmente pela preservação da floresta amazônica, nós temos que reduzir a queima de combustíveis fósseis no planeta como um todo. Isso é absolutamente estratégico. Não adianta só parar a destruição da floresta amazônica e imaginar que nós podemos continuar
queimando tudo resolvido, né?
Combustível fóssil da maneira como nós estamos fazendo hoje. Porque vamos lembrar o seguinte: do ponto de vista de emissão de gás de efeito estufa, a Amazônia e as florestas tropicais são responsáveis por 10% das emissões. Mas a queima de combustíveis fósseis é responsável por 90%. Então, se nós não fizermos nada do ponto de vista de redução das emissões desses 90%, olha, praticamente não importa o que nós vamos fazer.
Não vai resolver 10%. O problema.
Exatamente, acaba ficando irrelevante. Então, né?
Esta é uma questão que, por exemplo, na minha opinião, o governo brasileiro devia explorar de uma maneira mais intensa. Quer dizer, os países desenvolvidos têm também que fazer a parte deles e reduzir, de implementar o Acordo de Paris, reduzir as emissões de gás de efeito estufa, porque a floresta amazônica também depende de um clima estável no nosso planeta.
Exatamente, pessoal. Até nesse momento, quando o governo tenta devolver para os outros países a sua responsabilidade, acaba tropeçando e faz errado. Né? Acaba se atropelando.
Isso que é então,
teria razão, até como o professor Paulo está falando, para dar uma cobrada. Olha, é participação de todo mundo.
Exato. E não aproveita a oportunidade que tem, né? Exato. 10%, como ele falou, 10%, exatamente. Mas vários outros países, nessa guerra de economia e ambiente, não querem alterar o seu padrão de consumo, sua parte industrial. Exatamente. E eles têm também que resolver.
Fazer a sua lição.
Porque é uma lição de todo mundo, né? No final das contas.
Não seria somente a gente. O problema é que a gente está indo contra tudo isso também, né? Infelizmente, do ponto de vista mais pensando a nível mais de estratégia internacional, que ela tem que ser muito bem pensada. Pelo nosso governo.
Nós estamos chegando quase a uma reta final do nosso programa. Eu queria trazer para os senhores algumas, pelo menos uma grande questão, quer dizer, ou duas. Uma, nós estamos vendo como estão os focos de queimada não param de crescer lá na Amazônia, nesse mês, como falamos no começo. Né? São, até agora, mais de 47 mil focos de queimada. Se isso tem como ser estancado. Outra coisa, que soluções sustentáveis, interessantes, bem pensadas, inteligentes podem ser dadas para o trabalho na Amazônia, para o cuidado e uma questão econômica com sustentabilidade, professor Paulo? Nós falamos do manejo no começo.
A sua primeira questão, é possível você combater incêndios florestais de esporte? A resposta claramente é sim. Desde que você tenha um sistema que o Estado brasileiro disponha das ferramentas para fazer isso. Então, o Brasil, o IBAMA, tinha uma seção que chamava-se Previfogo, exatamente o sistema de prevenção de incêndios florestais, que tinha centenas de brigadistas que iam para o campo apagar esses grandes incêndios florestais. Acontece que na atual administração, a quantidade de pessoal e de recursos para esse pré-fogo foi praticamente eliminada. Então, mesmo que o Estado brasileiro queira apagar esses incêndios, hoje é muito difícil, porque você não faz isso mandando 40 mil soldados do exército para a região, sem ser treinados, sem equipamentos, sem aviões para jogar água e apagar esses incêndios, sem treinamento próprio, sem suporte de trabalho de campo na parte de meteorologia, para onde está indo a direção de vento, para onde esse... Isto era o que o Previfogo fazia, por exemplo, num trabalho belíssimo do IBAMA e que realmente mostrou que em várias unidades de conservação você consegue realmente controlar esses grandes incêndios florestais. Acontece que o IBAMA precisa ser reequipado para fazer isto, e isso é estratégico para o país.
Exatamente.
Né? E, na verdade, o atual ministro do Meio Ambiente praticamente eliminou as secretarias regionais do IBAMA na região amazônica. Né? Elas estão sem condições de funcionar. Algumas secretarias do Pará, por exemplo, têm um funcionário para fiscalizar uma área absolutamente imensa, né? Sem equipamento, sem veículo, sem recursos de gasolina, etc. E tal. Então, fica só uma proteção, entre aspas, de fachada. O Brasil exige que nós tenhamos um sistema de prevenção de incêndios que funcione, com brigadistas prontos para atuar, e isto é possível, você pode reduzir em grande escala o dano desses grandes incêndios se você tiver um sistema que o Estado brasileiro continue a promover, como tínhamos até alguns anos atrás.
Pergunta por aí, professor Edson, e a questão econômica, como se trabalhar na Amazônia com sustentabilidade, para nós agora realmente encerrarmos?
Então, eu penso que a gente tem que pensar no zoneamento mesmo daquela região. Acho que tem regiões que já foram abertas e que cabe até vários estados do Brasil, que muitas das vezes foram desmatadas e estão abandonadas. Essas áreas ela poderiam ser intensificadas sem haver necessidade de não derrubar um hectare, não riscar um palito de fósforo naquela região, intensificar essa área. E já foram feitos vários estudos relacionados com isso, né? Foi feito um estudo quando eu estava no Amazon, com o pessoal do Banco Mundial, Robert Schneider, em que eles dividiram a Amazônia em três Amazônias. Sim. Uma Amazônia bem úmida, que é aquela Amazônia que manejo florestal de produto madeireiro e não madeireiro poderia ocorrer naquela região. Uma intermediária, que pode ser manejo ou um pouquinho de agricultura, e aquela mais próxima ali, já da savana, do cerrado, que a agricultura pode...
Pensando no mapa de cima para baixo, isso, né? Mas
poderia funcionar e intensificar sem que seja necessário abrir novas áreas. E manter as unidades de conservação, aquelas que você quer conservar a biodiversidade, né? Aquelas de uso sustentável, como florestas nacionais, e também as comunidades indígenas, que tem gente morando, especificamente essa com a comunidade indígena, e as reservas de desenvolvimento sustentável, que tem populações ribeirinhas, que não seja indígena, morando nessas áreas. Se a gente então, não é mexer só com uma coisa, não é tratar de uma coisa. É tratar de várias coisas através de um planejamento mais inteligente, e aí geraria recurso e aquela região conseguiria produzir recursos e ganhar dinheiro com a floresta e com a agricultura também, né?
Bom, tomar que consigamos ir por esse caminho, mas o diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo ao professor Paulo Artacho, professor sênior do Instituto de Física da USP, membro, entre outros painéis científicos internacionais do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, e coordenador do programa FAPESP de Mudanças Climáticas Globais, e o professor Edson José Vidal da Silva, professor do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, da USP em Piracicaba, que atuou por 14 anos como pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Professores, muito obrigado pelos
seus Obrigado a você, foi
um prazer. Foi um prazer também participar.
Muito obrigado. Apresentação de Áudio na USP, Marcelo Hohenberg, produção, editoria de atualidades do Jornal da USP. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br e também no nosso canal no YouTube, em youtube.com/canalusp. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenham todos um ótimo final de semana. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hohenberg.